é um prazer estar aqui. Embora a gente falar de pandemia, né, de Covid, não é muito agradável, mas é necessário. Né? A nossa situação não é diferente dos municípios vizinhos, né? Extremamente preocupante. Né? Depois a Regiane vai dar um parecer do que real. Mas assim, falando em condição de Tambaracá e do que aconteceu, era esperado que o final de ano, né, com tantas pessoas viajando, indo e vindo, que ocorresse esse aumento dos casos de Covid, né? Mas o que mais preocupa agora, no momento, é o que todo mundo tem, né, que se cuidar pela situação que nós não temos vagas nos leitos, não tem leito disponível nos hospitais da região, né, e longe, está tudo muito complicado. Né? Itambaracá, como toda cidade, a gente até relaxa um pouco no final de ano, né? Acaba, eu estou em família, eu estou tranquilo, mas nós temos a necessidade de voltar a olhar isso com seriedade. Né? Estamos fazendo um decreto, já assinei o decreto, vai publicar, porque nós temos que pensar em nos proteger os nossos entes queridos, porque hoje a situação é crítica, né?
Agora, Mônica, você vai seguir o Estado também no decreto das 23h05? No toque de recolher?
Então, agora o nosso, nas 23, nós vamos seguir da mesma forma, né? Uhum. Na verdade, sim, nós estamos até abaixando um pouco.
Baixando um pouco.
A partir
lá, né?
das 22, tá?
E
é duro, porque eu acabei me adiantando um pouco e a gente acabou acelerando, mas é em questão de cuidados. Nós devíamos ter publicado ontem e vamos publicar, né? Agora, porque, infelizmente, por não ter saído, eu alarmei até a população. Mas é mais uma questão, é preferível pecar por excesso, né, do que por negligência. Né? Então, tem uns aditivos a mais, né? O município vai pedir, sim, algumas restrições, né? Mas como a gente ainda não publicou, eu acho que fica assim, um pouco adiantado estar falando, né? Assim que esteja publicado, a gente vai estar orientando a população, já
mesmo
está orientando a partir de hoje.
Nós estamos aí com resoluções em todos os municípios. Hoje as resoluções de Bandeirantes já saíram também, né? Como a gente já falou esses dias atrás aqui, para definir por quê. A população tem que estar ciente disso, né? Não importa nem se tem uma resolução. Eu acho que cada um tem que ter a obrigação.
Obrigação.
Né? A obrigação de se cuidar e cuidar do seu próximo. Porque se a gente não cuidar, quem é que vai cuidar? Não é verdade? Não,
e todos nós somos prejudicados, né? Todos nós. Quer dizer, não é o fato da outra pessoa estar sem máscara, estar se desprotegida ou, não tomando as medidas necessárias, ela prejudica todo mundo. Eu não quero porque eu não tenho interesse. Não é interesse, não. É obrigação. A partir de agora não. Sempre foi a gente seguir, né, o decreto, tudo, mas é obrigação da gente poupar também o próximo, né?
Porque a gente fala assim, mas aí a gente fala, mas aí os leitos aqui na nossa região, a gente fala, por exemplo, a taxa de ocupação hoje, ela é de 72% na macro região. Tá? Então nós temos 178 leitos para atender a Apucarana, Londrina, Arapongas, e aí vem. Bandeirantes, Tambaracá, Jacarezinho, Santo Antônio e Cornélio, parece que já não tem mais vaga nenhuma.
Vaga nenhuma. Ontem ainda, conversando com o Dr. Walter, ele falou, acabei de fazer a transferência do último paciente que tinha uma única vaga para Santo Antônio. Então, assim, é alarmante.
E essa vaga, digo uma coisa para você, surgiu porque faleceu um de Bandeirantes lá.
Exato.
Senão também não saía essa vaga.
Então, você vê que situação, então as pessoas falam, é só questão, não é questão de ter nem condições financeiras para poder bancar. Não tem.
Não adianta querer, eu tenho, mas não adianta você ter. Você pode ter dinheiro, mas não vai ter onde eu tenho?
Não tem.
Não adianta nada. Quem tem dinheiro está difícil ter, isso imagina, mas quem não tem. Não é?
Então, assim, esse decreto que a gente vai estar, que eu assinei, é para 14 dias. A gente vai fazer um ciclo, vamos dizer, a gente vai estar reavaliando. Às vezes as pessoas podem achar, restrito, vamos dizer assim. Restrito não, é muito... Está muito forte, você tá agindo de uma maneira assim, vamos dizer assim, exagerada. Não é exagero, gente. Sabe? Vamos nos recolher, vamos fazer o possível, tá? Porque Porque a gente sabe que o mais gostoso é estar em família, estar em amigos, né? Vamos diminuir um pouquinho isso aí, não custa, vamos colaborar, é por nós mesmos. Então, 14 dias aí de uma ação que vai trazer benefício para todo mundo.
Mesmo porque a Regiane da Silva, né? É a Polizel, que é a secretária de saúde, Regiane, pode trabalhar que é pequeno. É, pequeno, e um município pequeno não pode ter tanto caso, né? Você pode fechar as porteiras ali e falar, ó, aqui não, amigo, não vai entrar aqui não, o tal de coronavírus. Mas é, às vezes a gente pensa assim, mas não é, às vezes a pessoa sai dali, vai em algum lugar e traz para dentro do município, né? Boa tarde.
Então, boa tarde a todos, boa tarde, Osvaldo. Então, o nosso município é muito pequeno mesmo para estar com todos esses casos. Essa semana positivaram 20 casos, só essa semana. São 42 casos ativos, 167 casos já confirmados, tá? E 6 internações. Se você vê a dimensão do município, realmente é muito pequeno. E o que, de repente, assim, a gente está tendo uma certa dificuldade, é que, de repente, o pessoal de fora está indo muito para lá. Para condomínio, para chácaras, ranchos. Então, assim, agora, a partir do decreto, a gente vai tentar aumentar um pouco a fiscalização em relação a isso. Mas isso está, assim, bem complicado para a gente, porque é uma área muito ampla para você estar fiscalizando tudo. Então, às vezes, a gente não vai ter, né, um pessoal suficiente para estar fiscalizando tudo isso.
É porque a gente imagina, por exemplo, é pequeno ali no sentido da cidade, né? Sim. Mas se você for ver a abrangência, só que tem de rancho ali, isso é para controlar tudo, é muito difícil.
Sim,
né?
Sim. E a gente também, a gente era para ter publicado antes o decreto, não foi, porque a gente realmente estava revisando cada item, né, com muito detalhe, com muito cuidado. Porque a gente sabe também que, assim, as medidas agora vão ser mais restritivas mesmo, inclusive o fechamento às 22 horas que a gente está pedindo, né? Vai pedir. Hoje à tarde a gente começa uma série de orientações também nos estabelecimentos. A gente já vai estar passando, né, algumas dicas já para o final de semana que vem aí, né? Para realmente a gente tentar dar uma baixada nesses números. Porque, assim, um município pequeno desse, a gente não está tendo condições de atender a todos. Porque eu falo assim, o nosso hospital mesmo já está com internação, se eu precisar internar mais alguém, eu não tenho onde colocar. E as transferências na nossa região não tem mais, nós estamos mediante a isso. Às vezes um óbito que tenha para você colocar outro lá dentro do hospital.
E lá tem respirador no hospital? Lá...
Não tem.
Não tem, né? Esse é o problema
não
também.
Não tem,
né?
Respirador. A gente geralmente, quando está mais grave, é transferência
não
mesmo.
Não tem como fazer, né? Tem que
não
transferir.
Não tem como fazer, né? Tem que transferir. E nós não estamos conseguindo essa transferência. E a gente, né, faz esse apelo à população, que ajude a gente mesmo, que fique em casa, né? Que restringe a saída das crianças nos mercados, os menores de 12 anos, os idosos. Agora vem final de semana, a gente tem as igrejas, os cultos, as missas. Se puderem, não vão mesmo, acompanhe lá, né, pela homepage de cada igreja. Porque, assim, está muito difícil a gente conseguir controlar tudo isso agora. E eu falo que agora é o momento. E outra situação que está preocupando bastante a gente também, nós temos muitas famílias que viajaram para a praia agora. Então, como que vai ser o retorno de todas essas pessoas, famílias, né? Então, assim, é bem preocupante, a gente está uma situação difícil, a gente acha que ainda vai piorar com todo esse retorno deles para a cidade.
E é nessa resolução que entra, por exemplo, aqui nós temos a liberação para reunião até 25 pessoas. Tem alguma delimitação lá ou não?
Lá até 15.
15 pessoas,
15,
né?
Pessoas.
Nas igrejas também, como é que faz, né?
Então, as igrejas, a gente até vai fazer uma fala ainda adiantando, o decreto não foi publicado, a gente nem poderia estar adiantando, mas hoje a gente vai fazer umas orientações básicas para o final de semana mesmo, sim, né? Já para estar tentando estar restringindo mais esse número mesmo, os cuidados na porta com álcool gel e tudo mais. Isso vai ser feito hoje à tarde. A gente vai tentar fazer essas orientações nesses estabelecimentos que tem um, né, maior número de pessoas.
Porque a não pode tirar a fé das pessoas, né?
Não. Quanto às igrejas, eles estão tomando bastante cuidado lá. É o lugar que menos preocupa, tá? Porque, na verdade, eles continuam tomando cuidado, né? E, assim, o que a gente sabe são as aglomerações nossas mesmo, dentro de casa, com os amigos, né?
Vamos ser mais claros, vamos ser no português. É festa mesmo que o pessoal faz.
Acabou. Todo mundo gosta de uma festa,
né? Todo mundo gosta, mas é o que mais não pode.
É o que a gente vai pedir, exatamente isso. Acho que os maiores cuidados nossos são em relação a isso agora, né? Quantas igrejas, já em contato com os pastores, o padre, a gente já sabe que ali eles tomam o cuidado necessário.
É o boteco, onde fica cheio, aquela coisa toda. Bares, finalzinho de tarde, onde aquela aglomeração acontece. Não tem. Isso não é de Itambaracá, não é de Bandeirantes, não é de Santa Amélia, não é de Andirá, não é de Santa Mariana. É de todo lugar, né? E, infelizmente, no período da tarde, finalzinho, junto, aquele pessoal se aglomera. E aí, infelizmente, é que é onde acontece a transmissão, né? Sim. Agora, o que é que a gente pode destacar aí mais aí sobre essa situação de lá? Mesmo porque agora também vai ser feito um trabalho, né, Mônica? O pessoal daqui com a faculdade, com a UEMP, no sentido de fazer também, traçar uma meta para essa situação de saúde pública, né?
Sim.
Vocês vão entrar também nesse convênio com a UEMP, né?
É, nós tivemos a reunião junto com o SGARB, o diretor da UEMP, o SGARB, o vice, o Ricardo, o Jael Sujuba, eu e o Marcos, né, nós traçamos algumas diretrizes, né, estamos buscando, né, porque já tem a UEMP aqui, que a Bandeirantes está respaldada. E aqui, em Itambaracá, o que a gente precisa fazer? Se associar e fazer um convênio. A gente está estudando a melhor maneira de fazer esse acordo para que a gente possa ser beneficiado também. Eles estão prontos, tem os profissionais, né, tem as pessoas, os estagiários, então... a gente traçou essa diretriz, o Ricardo ficaram de elaborar, né, uma como é que fala? A melhor adequação para as duas cidades, né? Lógico, temos interesses diferentes, mas com relação à saúde, que é o que nós estamos falando hoje, e que é o principal foco no momento, né? Assim, eu acredito que para Itambaracá isso foi um presente, sabe? E toda essa atenção do Jaelcio e do Juba em nos convidar a participar também, né, e fazer parte dessa, não digo associação, né, mas dessa parceria, e isso vai ser para Itambaracá fundamental, vai trazer muito benefício, principalmente na saúde. A gente já pediu para eles, né, independente dessa parceria, nós pedimos para eles.
Uma assessoria que eles vão dar para vocês.
Não,
né?
Até os estagiários mesmo, nós
temos.
Sim,
os estagiários também, né?
Não seria bem uma assessoria, mas uma parceria, porque é um toma lá da cá,
uma,
né?
Consultoria, vamos dizer assim, né? Porque vamos lá, eles dão um consulto, tem aqui também os enfermeiros que podem estar atendendo também lá, ajudando.
Para que isso nasça mesmo, vai ser feito um mapeamento, né, de toda a situação, de toda a necessidade. A partir daí que a gente vai novamente sentar e ver por onde começar.
É porque eu acho que nós temos uma grande faculdade aqui, nós temos um baita de uma estrutura aqui, e que pode utilizar na nossa região, pode auxiliar a nossa região, e com certeza Itambaracá não pode ficar fora disso. Isso. A nível de saúde, o que é que pode se destacar? Tem alguma coisa de mudança dentro da saúde? Que é, vamos falar, a chave do município é a saúde e educação, não tem, né? É a mola mestre do município, né, secretária?
Sim, isso mesmo. Nós mantemos todos o nosso quadro clínico, né, de médicos e tudo mais. Estamos estudando aí a possibilidade, de repente, né, de mais contratações. 15 dias, né, praticamente, que a gente pegou aí 2 semanas, a gente está tentando fazer um levantamento realmente das demandas, das necessidades, para a gente conseguir estruturar da melhor forma possível, né, todo esse trabalho que já vem sendo desenvolvido. E mais melhorias, né? Mas a gente ainda está fazendo um levantamento aí com calma, estudando, né, algumas possibilidades para a gente realmente conseguir fazer um trabalho bom.
E Itambaracá, existe um município menor, uma dificuldade maior, e você tem que transportar esses doentes também, né? Sim. Que é o que é o transporte, acho que é diariamente, você não tem como, são várias pessoas que estão tem que ser transportadas, né?
Sim, a gente, todos os dias a gente tem transporte para Londrina, né, com os nossos pacientes, quase todos os dias Cornélio, nós estamos com, assim, o transporte realmente, eu falo que você tem que ter um outro olhar, porque tem pacientes que, né, você precisa priorizar esse transporte e tudo mais. Dentro do possível, a gente está tentando, né, levar todos, priorizar cada um com a sua, realmente, a real necessidade que eles precisam, quando é uma ambulância, né, quando não dá para ir realmente naquela condução que vai de manhã, nós estamos tentando priorizar. Mas, assim, eu falo que é um desafio você conseguir atender a todos mesmo.
E eu acho que um desafio maior também para Itambaracá, é a situação do distrito, né? Nós temos ali. Sim. E mas não é pequeno, não, mas é pequeno, mas tem gente. Tem gente. São pessoas que necessitam, sim, no atendimento. É, sim, né? E além do mais, no final de semana é pior ainda, porque ali fica tomado todo aquele local ali de pessoas que vêm de outros locais, aquela coisa toda, né?
Sim, sim, os distritos, e inclusive assim, agora também não, as aulas, né, ficaram um bom tempo, né, sem aulas. Geralmente o transporte feito por eles era via, né, esses ônibus, então assim, o transporte ela está bem complicado também, mas a gente já andou conversando sobre uns projetos aí que a gente espera que dê certo, né, e que vai melhorar bastante também esse lado lá.
É, porque a gente não pode esquecer também dos distritos, né, que fazem então,
atenção,
parte do município.
Atenção,
né?
Especial para os distritos também.
E eu sempre falei o seguinte, Itambaracá é a cidade que mais tem oportunidade de rebentar a boca do balão.
Verdade.
Por quê? Não, é verdade. Se soubessem utilizar ali o que nós temos ali, aquela bacia hidrográfica que nós temos ali, nós estaríamos hoje com, olha, a Rio, aqui no Águas Claras, aqui, de Mirim, aqui, como é que chama? Aqui em Ribeirão Claro.
Ribeirão
ali,
Claro, é.
Ali é lagoa, nossa, aqui passa o rio Paranapanema.
É isso aí.
Nós temos ali vários ranchos, nossa, vou te contar uma coisa, tem para se fazer uma prainha artificial, tem tudo ali para. Só que aí precisa empreendedorismo. Então, né?
Empreendedorismo. Nós já estamos em contatos com a ATUNORP, né, Associação de Turismo do Norte do Paraná, e aqui nós fazemos Bandeirantes e Itambaracá, a Bandeirantes já faz parte da Rota do Rosário.
Sim.
Né? Então, assim, tem três frentes: Rota do Rosário, a Rota do Café e a Rota da Angra Doce.
Angra Doce,
que a nossa represa faz parte, né? Que pega toda essa bacia do Paranapanema. Tenho participado de reuniões, eu, o secretário da Agricultura, de reuniões através através da Secretaria do Meio Ambiente, e a gente está em contato com acompanhamento com a nossa represa, com toda essa bacia, sabe? Teve a semana passada, tem essa semana, e assim, os projetos estão nascendo, na verdade já tem alguns projetos, estão nascendo, e estamos realmente para mostrar e fazer por Itambaracá aquilo que você falou, potencial que
potencial é grande,
o município,
né,
tem.
Nós, infelizmente, né, eu acho que ao longo dos anos, nós soubemos aproveitar. Que se tivesse saído aquela ponte no lugar que tinha aquela coisa ali, rapaz do céu, aqui que a nossa região tinha se desenvolvido, não era brincadeira. Mas a carroça passou, o bonde passou, todo mundo deu tchauzinho, mas o bonde só passou.
Tá, né? Mas aqui tem condição, sim. Ponte não saiu, mas nós temos as nossas outras saídas e nós temos condição de trazer. Não,
eu digo desde o tempo da ponte.
Trazer o
turismo. Se tivesse aquela ponte lá, nós tínhamos. Mas hoje ainda nós temos um grande potencial ali que, com certeza, ele é importante se colocar, porque às vezes as pessoas falam, mas que potencial que tem? Olha, o potencial turístico ali é fantástico. Né?
Essa semana é.
Piscicultura que a gente tem ali, que
também piscicultura.
Eu acho que ali nós somos hoje, em termos de piscicultura no estado.
Referência.
No estado não, no país, né? Em referência, né?
Vai crescer. Tanque muito, rede,
né?
Pode ter certeza. 1.200 tanque redes, né? Já ali na represa. E com um grande potencial de crescimento. Então, essa área de piscicultura tem muito a ser explorado e tenho certeza que Itambaracá vai ser destaque.
E aí, o que é que você pretende na área de educação agora com a perspectiva de volta às aulas, Mônica Lima?
Uma área bem difícil para mim, tá? Mas vamos lá, estava reunida com a secretária da educação agora cedo.
Quem que é a secretária lá?
A Gilmara Ferreira.
Uhum.
Né? E a Gilmara, a gente estava realmente conversando sobre isso agora. Não vai ser muito fácil, não, mas assim, eu tenho ações, a gente tem condições de começar o ano com o pé no freio. Vamos ter que ser muito cautelosos, né? Mas seguindo toda a orientação do núcleo regional. Ana Paula Tavela tem dado suporte grande para a gente também. Então, assim, posso voltar em outro dia para a gente falar sobre a educação lá, que segue as mesmas regras de Bandeirantes. E a gente está, como é que fala? É um ano desafiador, tanto quanto o outro, se não for maior.
Eu acho que vai ser maior.
Porque aulas híbridas, né? Então você vai ter muito.
O duro é saber quem pode e quem não pode, né?
Esse é o problema.
Na criançada, né?
Difícil.
Para o Mônica, como é que está 15 dias? A cabeça fica um trevo, né? Falar bem a verdade, né? Como prefeito, não é só lá, é qualquer município. E não tem como se cobrar nada também, né? Mesmo porque 15 dias é impossível se fazer alguma coisa, né?
É impossível, mas a população cobra, lógico, é normal, é natural, normal, isso, né? É. Isso é, é. E tem que cobrar também, dentro do,
do possível,
direito,
né?
Né? Não é nada fácil. É, o começo, a primeira semana foi assim, assustadora, porque o problema não é você resolver e começar a trabalhar. É que é tudo ao mesmo tempo, né? São setores diferentes e desde nomeação, decreto, tudo acontecendo ao mesmo tempo, atendendo o público, você não pode deixar de atender também, né? Mas eu acredito que a gente está conseguindo vencer. Não foi muito, nada fácil, né? A casa realmente estava, encontramos uma com 11 mil em caixa, e isso aí assustou muito, porque a gente sabe que é, olha lá uma folha de pagamento, você olhar assim e falar, epa, e agora, como é que eu começo aqui, né? É diferente de gestão pública e de gestão privada, mas estamos vencendo, descobrimos, é como se fizer um levantamento da, das dívidas do município, né? De em torno de 3 milhões e 100 mil. É, a maneira de conduzir isso vai ter que ser muito, como é que eu falo assim, é difícil, mas tá aí. Vamos
ver. Acreditado é o seguinte, é que a gente tem lá, casou com a viúva, né?
Aceitei esse desafio.
Então, não, mas
aceitei esse desafio.
E lógico que o povo confiou em você para isso, e com certeza você vai dar conta.
Mas né? Eu peço sim que eles esperem, dê um tempinho pra gente também, porque...
É porque nem começou e já pegou uma bomba na mão, que foi concurso.
Então, o concurso também.
É, né? Foi uma bomba que já explodiu na tua mão, né?
É, pra começar, na primeira semana em ação, concurso, os convênios tinham sido tinham acabado, desde de, como é que fala, combustível e material, e tava faltando muita coisa. A primeira semana para vencer o desafio de ter todo esse material... É, para poder, caminhão quebrado, né? Caminhões, né? Que não era só, né? Máquinas, faltando peça, para poder realizar o concurso, também foi difícil. Então, a primeira semana, até isso foi atrapalhou, de uma certa forma, assim, o andamento, um bom andamento da casa, né? Mas, assim, o concurso que tinha sido anulado, né? Uma parte
pela
dele.
Justiça.
Pela justiça, né? Não foi através da prefeitura,
promotoria pública, né?
Através da promotoria pública. Ele foi realizado agora, nós temos necessidade, né? Quanto antes sair o resultado, melhor, porque a gente realmente está precisando de vários profissionais aí, estamos com déficit de profissionais em alguns setores, mas assim, isso. O quanto antes sair.
Ainda
isso,
bem que não fizeram você devolver a matrícula.
Em alguns casos tem sim.
Eu quero ver, tem caixa.
Sim. É, no caixa não tem. Foi exatamente isso hoje. Eu falei, infelizmente tem alguns processos. Falei para ele, não tem condição. Hoje nós decretamos moratória de 60 dias, porque é impossível. Como que você pega, sem conhecer exatamente, porque nós tivemos uma transição, mas muitos dados, muitas coisas ficaram, na verdade, tudo acumulado pro finalzinho. Então. A real condição nós tivemos em mão no dia que a gente assumiu, dia 4 mesmo, né? E assim, o que a gente pode fazer enquanto isso? Decretou a moratória de 60 dias para dar uma baixada e fazer o que começar do basicão, do necessário.
Bom, e aquele pessoal que fez concurso ano passado, chamar, não tem nem como saber, né?
Não. Agora a gente vai. O concurso é um outro caso, tem que olhar com o tempo. Não tive tempo para. Não, tem uma parte que vai ser chamada sim.
Uhum.
Né? Tem porque. Só que como a gente precisava entrar e ver onde tem a maior necessidade, mas tem algumas pessoas que vão ser chamadas sim, com urgência até.
Mesmo porque é necessário, né?
Necessário, eu falei, nós tá com um déficit em alguns setores.
Eles
estão lá para isso, é isso que nós vamos fazer, chamar o quanto antes.
No domingo, esses aí, sabe quando o resultado?
Dia 25, eles falaram de março, né?
Ah, tá longe ainda.
Está longe, dá
para esperar.
25 de março.
Situação do secretariado, definiu tudo já, Mônica?
Definimos o secretário, sim.
Cidade pequena deve ser duro definir secretário, né?
É, porque acaba englobando... É, lógico, todo mundo conhecido, né? Não é fácil, você pega... Como é que fala? Não é questão de proximidade, questão de capacidade só também,
sim,
né?
É.
Mas aí são as pessoas... Eu acho até que não... Talvez seja até mais fácil em cidade...
Será?
sei, né? Eu moro em cidade pequena, por isso que eu estou falando por mim. Você quer saber o nome dos secretários? Tá, a Regiane.
Vamos nominar.
A Regiane é a nossa secretária de saúde, né?
Uhum.
Regiane Polizel. A Gilmara Ferreira é a nossa de educação. O Flávio Biancardi é do planejamento, administração e finanças. A Regina é minha chefe de gabinete. Regina Fabres, né, aqui.
Né? Aí, Regina, voltou.
Luciano Tostes, o da agricultura. O Marquinhos Xavier, do esporte. No Samai está o Yoshiharu Outuki. E no departamento jurídico, procuradora do município, a Josiane Arruda.
O Yoshiharu vai bem no esporte, né?
Hoje.
É bem o japonês.
O Shiharu vai no Samai.
Ah, no Samai?
Samai.
Eu não gosto de esporte, não é? Quem que vai no esporte? Ah, é o Marquinhos,
né? Marquinhos Xavier.
Ah, tá, o Marquinhos Xavier. É. Então, esses são os secretários que vão estar trabalhando com você.
E na obras, opa, estava deixando a Ana Cláudia Cherubim.
Então, esse é o time que vai estar ali acompanhando. Boa sorte para vocês, que realmente possa fazer uma grande administração. E pensar certamente no futuro, porque às vezes se pensa muito no aqui e agora e se esquece do futuro, né? E a gente tem um futuro pela frente.
Sim.
Não para a gente, mas para aqueles que vão ficarem, né? E os nossos administradores têm que ter um pensamento voltado mais para isso, não é só no eu, né? E consequentemente
esqueci a gente
esqueceu alguma
aqui. Esqueci uma, estou aqui fazendo do dedo aqui, desculpa. Assistente social.
Ah.
Mas a Aline Menegasso.
O Menegasso vai ser assistente social.
Assistente social.
É um time para você poder trabalhar mesmo, né? Eu falo da Regina, porque a Regina lá estava aqui, aí foi para Santa Média. Santa Média do céu para cá, daqui para cá. Eu sempre falo que ela é competente, por isso que o pessoal puxa muito
exatamente,
ela para o lado.
Exatamente, extremamente competente.
Tá certo, então. Mais alguma coisa, Mônica? Mais alguma coisa, a Regiane?
Eu agradeço a sua atenção, né? E a oportunidade para estarmos aqui falando das nossas necessidades, né? E espero estar aqui outras vezes também.
Com certeza vão estar, né?
Eu
secretária,
eu também
agradeço. O pessoal tá bravo aqui, que reúne muita gente na Praça da Igreja, no Trevo lá.
Ai, tá mesmo. Tá um problema, a gente já tá discutindo isso, vendo com a polícia o que, que pode ser feito. Realmente, tá uma aglomeração muito grande na Praça da Igreja e no Trevo lá em cima.
Pois é.
Bem isso mesmo. A gente já, a polícia acho que já teve conversando essa semana, pra gente ver o que a gente vai poder fazer com isso. E é a aglomeração, viu? É bastante gente.
É bastante. Segundo o pessoal aqui, é bastante.
A gente já vai tá vendo também a possibilidade de tá fiscalizando, pedindo pra polícia tá, né, aumentando essa fiscalização e tudo mais, né?
O efetivo policial é pequeno, né? Sabe que eles foram conversar
esse é o problema, né?
Comigo essa semana, não é fácil, né? Então a gente pede encarecidamente que os jovens olhem não só por eles, mas pelas pessoas da família deles, né? Por favor, gente, vamos lá, vamos dar uma segurada, vamos dar uma diminuída, ok?